Notícias com João Ricardo.
A equipa sénior de hóquei em patins do Desportivo da Póvoa foi a primeira a apurar-se para a Final Four da Taça de Portugal. Um feito histórico para a secção do clube que superou a Juventude Viana nos quartos de final. Tiago Pinheiro e Rodrigo Fernandes foram os marcadores de serviço dos Poveiros no tempo regulamentar, que terminou empatado a 4 golos. No prolongamento ninguém marcou e foi nas grandes penalidades que o CDP carimbou o passaporte histórico. Tiago Pinheiro, Luís Melo e Rodrigo Fernandes marcaram, enquanto o guarda-redes Rodolfo Sobral defendeu 2 remates. A festa no pavilhão José Natário fez-se em tons de azul e amarelo, com dezenas de adeptos poveiros a vibrarem, entre os quais o presidente Sérgio Duarte, que sublinhou o grande orgulho na prestação dos atletas numa época que tem sido difícil.
Esta equipa foi montada com a nossa coerência de sempre, não temos a realidade que outros clubes têm da primeira divisão, assumimos isso, fomos com o que temos, com toda a raça poveira, obviamente com orçamentos diferentes fazem plantéis também com outras ambições, mas fomos sempre à luta e esta malta merece, porque em muitos dos jogos nós estivemos perto de ganhar, tivemos tudo para ganhar nos jogos da primeira divisão e por uma ou outra razão não conseguimos. Portanto, isto é um prémio muito merecido para esta gente, estes rapazes trabalham muito, merecem, dignificam o nome do clube em cada jogo que fazem, portanto estou muito orgulhoso deles. E o Desportivo é isto, estamos aqui a 50 km, tivemos aqui centenas de adeptos, tivemos a nossa família aqui representada, fez-se ouvir aqui no pavilhão Zé Natário o nome da Póvoa, do Desportivo da Póvoa, quando estávamos em minoria, mas o povo poveiro é assim, perante as adversidades, arregaça as mangas e luta contra as marés mais violentas que acontecem, e felizmente saímos daqui com uma vitória, num momento que é histórico para o clube, e eu só posso dizer que, em nome da direção, estamos muito orgulhosos deste projeto, que é para dar continuidade, e lá estaremos na Final Four Nacional pela primeira vez na história do clube.
Também o treinador, Vítor Silva, era um homem feliz pela importância de uma vitória que premeia o trabalho e o esforço dos jogadores numa temporada marcada pelas derrotas no escalão principal.
Primeiro, a forma como começámos o jogo, começámos mal porque não podemos ter um azul com 3 jogadores atrás da nossa linha defensiva e acabámos por cometer um erro. Depois soubemos reagir, conseguimos fazer o empate, passámos para a frente e depois cometemos mais um erro quando sofremos o 4º golo. De qualquer das formas, nós não estávamos a jogar com uma equipa qualquer, uma equipa que vai de certeza subir de divisão, vai lutar para ser campeão da 2ª divisão, é da nossa qualidade. E depois os penaltis, eu acho que não é bem ser feliz. Nós tivemos o Rodolfo muito bem e os jogadores marcaram muito bem. Já estava programado, posso dizer que marcámos muitas penalidades durante a semana, mas às vezes, por acaso, tem-nos corrido bem, porque ganhámos o campeonato, subimos de divisão com os penaltis, agora passámos a uma Final Four com os penaltis. Portanto, é bom, é mais um feito histórico para o clube. Espero que a gente não se meta noutro problema, porque jogar uma Final Four contra uma equipa que de certeza vai estar muito forte vai ser uma loucura, mas eu acho que nós, os jogadores, merecem, porque não tem sido fácil esta época estarmos habituados a ganhar e agora esta época estarmos sempre a perder, não tem sido fácil. E, portanto, estão de parabéns e agora há que recuperar, porque preparar-nos para um jogo difícil já no sábado, porque é aquilo que eu vi já escrito e é verdade. Nós podemos perder, mas temos que dar tudo em campo. E quando isso acontece, só temos que ficar orgulhosos do nosso plantel.
O CDP fez história e está nas meias-finais da Taça de Portugal de Hóquei em Patins. O Rio Ave tomou gosto pelas vitórias na Primeira Liga e respira agora ainda melhor na tabela classificativa. Depois do triunfo em Tondela, os rioavistas voltaram a vencer. Desta vez, na recepção ao Estrela da Amadora, os vilacondenses triunfaram por 2-1 em jogo da jornada 26. Este segundo sucesso consecutivo acontece pela primeira vez esta temporada. Tal como na partida anterior, o reforço Jalen Beleza foi determinante ao apontar 2 golos aos 27 e 48 minutos, de nada valendo o tento dos forasteiros a meio da segunda parte. No final, os pupilos de Sotiris Silaidopoulos festejaram com os adeptos um sucesso que embala a equipa na luta pela permanência no escalão principal. Com este resultado, o emblema da Caravela ascendeu ao 11º lugar e soma agora 27 pontos, sendo o próximo desafio a deslocação ao terreno do Estoril. Só uma equipa poveira teve motivos para sorrir nos campeonatos distritais séniores da Associação de Futebol do Porto. Na Série 2 da Divisão de Elite, jogou-se o aguardado derby entre Varzim B e Beiris. Ora, os varzinistas perderam por 2-1 na recepção aos beirizenses numa partida realizada no Sintético 1 do Complexo Municipal. Ao intervalo, o resultado estava ainda em branco e os golos só surgiram na parte final da segunda metade. Os alvinegros adiantaram-se no marcador aos 83 minutos, mas ainda houve houve tempo para os visitantes darem a volta com dois golos de Tiago Lucas aos 90 e 93 minutos. O Varzim B caiu para a 10ª posição, tem 31 pontos e o Beirias manteve o 14º posto, soma 25 pontos e mantém-se na zona de despromoção. Na jornada 26, os Lobos do Mar vão a Oliveira do Douro e os beirizenses recebem o Grijó. Na Série 3 da Divisão de Honra, o Balazar não evitou um desaire caseiro. Os balazarenses perderam por 1-0 diante do Gol Pilhares e permanecem no 5º posto com 34 pontos, seguindo-se a visita ao campo do Desportivo de Portugal. As equipas femininas da região envolvidas em competições nacionais não foram felizes no fim de semana. O Rio Ave não foi além de uma igualdade sem golos na recepção ao Vitória Sport Clube na jornada 13 da primeira divisão. As rioavistas passaram a somar 10 pontos e continuam na 9ª posição, em zona de play-off pela permanência no escalão principal. Segue-se a visita ao Reduto do Braga. O Varzim foi derrotado na visita ao Rumariz por 4-0 em jogo da 4ª jornada da fase de manutenção na 3ª divisão. As varzinistas ainda não pontuaram e no próximo sábado recebem o Cadima, sendo cada vez mais complicada a permanência. Finalmente, o Avermar perdeu por 1-0 na recepção ao Destreza e Aventura, em jogo da 8ª jornada da Taça de Promoção. Os avermarenses caíram para o 5º posto da Série B, têm 7 pontos e voltam a jogar no próximo domingo em Macedo de Cavaleiros. Um barco de pesca costeira naufragou na manhã desta segunda-feira a cerca de 10 milhas a oeste do porto da Póvoa de Varzim. O alerta chegou à Capitania Palveira às 8h38, dando conta que o caminho da Boa Viagem começou a meter água quando se encontrava na faina, tendo virado e ido ao fundo em poucos minutos. Na embarcação seguiam 8 tripulantes, que no entanto foram todos resgatados com vida por outros dois barcos que estavam nas imediações, o Silva Marques e o São Donato. Segundo a comandante Mónica Martins, o salva-vidas Cego do Maio foi rapidamente enviado para o local e trouxe os 8 pescadores para a terra, onde já os aguardavam vários meios de socorro dos bombeiros da Póvoa de Varzim e do INEM. Os homens do mar, 6 de nacionalidade indonésia e 2 portugueses, foram assistidos e levados para o Hospital Poveiro, mas apenas um inspirava mais cuidados devido a um traumatismo numa perna. As causas que originaram esta ocorrência são ainda desconhecidas, informa a Autoridade Marítima Nacional. Além de elementos da Estação Salva-Vidas e do Comando Local da Polícia Marítima, chegou a ser ativada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. Dois alunos da Escola Secundária Rocha Peixoto participaram no European Youth Parliament, que decorreu em Gotemburgo. Jaime Santos e Margarida Costa, estudantes do 12º ano de Ciências e Tecnologias, estiveram 4 dias na Suécia, acompanhados pelas professoras Madalena Neto e Joana Dias, responsáveis pelo projeto. Ao longo da estadia, os dois jovens mergulharam num ambiente internacional de debate, cooperação e pensamento crítico, representando a Escola Poveira e também Portugal, com maturidade, responsabilidade e entusiasmo. Segundo a Rocha Peixoto, o ponto alto chegou na sessão de encerramento, dado que ambos foram eleitos pelos seus pares em cada um dos comitês para realizarem o discurso final.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.